Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer. E nós vamos estar estudando nessas próximas lições sobre o Evangelho de Marcos. Na verdade, vamos pegar 5 lições aqui desse Evangelho tão importante que o Senhor deixou a todos nós. O Evangelho de Marcos se destaca até pelo seu início. Então, o Evangelho de Marcos começa de uma forma um pouco diferente dos Evangelhos de Mateus, dos Evangelhos de Lucas. Ele tem um início mais simplificado. Na verdade, não fala sobre o nascimento de Jesus. Então, essa é apenas uma das várias singularidades que esse evangelho tem. Alguns acham que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, outros acham que não. Mas, independente disso, é um evangelho primoroso que pode ajudar e muito a vida de um discípulo de Jesus a aprender a história de Jesus através desses escritos de Marcos. Outros acham que esse evangelho tem as informações do apóstolo Pedro. Afinal, Marcos era próximo de Pedro, e Pedro, como um discípulo que viu Jesus, tocou em Jesus, teria sido a principal fonte de Marcos em seus escritos. Mas nunca podemos esquecer que, afinal, os escritos da Bíblia, os evangelhos, foram todos inspirados pelo Espírito Santo. Então temos em nossas mãos a palavra de Deus que deve reger as nossas vidas. Então Marcos é um dos 4 evangelhos que nós temos nos escritos do Novo Testamento, e esse evangelho tem a forma de expressão desse discípulo, né? O discípulo chamado João Marcos, que nós vemos ele lá no livro de Atos, que a gente conhece como Atos dos Apóstolos, às vezes, não é? Então, esse João Marcos, que está lá escrito, esse discípulo de Jesus também, teria sido o escritor desse evangelho. Apesar que, se você for ler logo no início do evangelho, você não vai ver, né? Eu, Marcos, escrevo, né? Então, de fato, a igreja reconheceu que esse evangelho foi aquele escrito por Marcos. Marcos, aquele que andava com Paulo, que estava com Pedro lá em Roma, esse seria o escritor, o autor desse evangelho. E como eu falei antes, são 4 evangelhos e cada um tem um objetivo da sua escrita, uma forma principal de transcrever, de mostrar a mensagem de Jesus, a vida de Jesus. Cada um pensou numa forma de transmitir, uma forma diferente. Então, uns focaram em alguns momentos da história de Jesus, outros evangelhos focaram em outras formas também. Por exemplo, o Evangelho de João, que é um evangelho que vem mais tarde, né? Seria o último evangelho a ter sido escrito, ele já foca em outros momentos da vida de Jesus. É um evangelho bem diferente dos outros, né? Mas Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos conhecidos pelas suas semelhanças, né? Então, são conhecidos como evangelhos sinóticos, evangelhos similares. São parecidos uns com os outros. Mas mesmo parecido, mesmo tendo muitas histórias iguais, cada um tem o seu objetivo de escrita. Então, como eu falei no começo para vocês, o Evangelho de Marcos, ele inicia já mostrando o Jesus poderoso, já mostra realmente o Jesus em ação, no início do seu ministério. Ele não relata o nascimento de Jesus. Isso pode ser explicado se nós pensarmos que o público que Marcos estava inicialmente direcionando seus escritos eram pessoas que eram de origem gentílica. Então, acreditamos que Marcos escreve principalmente para um público original de gentios, pessoas que não eram judeus. Então, aquelas informações sobre o nascimento, sobre a linhagem de Jesus, cumprindo, né, toda aquela lei judaica, não era tão importante, por isso ele não quis enfatizar esse nascimento miraculoso de Jesus e já foi logo realmente falando sobre o ministério, sobre aquela atuação poderosa de Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, logo no início, né, no versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Então ele cita aqui um profeta famoso, né, dizendo assim: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Capítulo 1, ainda versículo 4, diz: apareceu João Batista, aquele João batizador, né, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados, né, por João Batista no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então temos aqui, logo no capítulo 1, esse início, né, o princípio do Evangelho, né, de Jesus Cristo. Interessante, né? Porque a gente está pensando no nome Jesus Cristo hoje, talvez como se fosse um nome, um sobrenome, né? Jesus e o sobrenome Cristo, né? Mas sabe que naquela época, para os judeus, o nome tinha um significado importante, né? Hoje nós escolhemos, muitas vezes, os nomes que a gente gosta, muitas vezes porque é o nome de alguém que a gente achava legal, né? Nem sempre as pessoas sabem o significado dos seus nomes, né? Mas naquela época, para nós que estamos lendo aqui, né, saber o significado dos nomes, às vezes, é realmente importante. No versículo 1, fala de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, logo no primeiro versículo, quanta informação poderosa, né? Esse Jesus aqui, quer dizer, aquele que foi prometido, né, o Cristo, né, aquele que foi prometido lá no Velho Testamento, o Messias, né, esse Jesus que é aquele que salva a vida das pessoas, ainda assim ele é Filho de Deus. Olha que informação importante, né? Marcos já escreve logo no começo, eu estou escrevendo essas boas novas, né, esse Evangelho daquele que salva, aquele que foi prometido lá no Velho Testamento, que é Filho de Deus. Quanta informação importante aqui logo no início, né? Quer dizer, Marcos já dá as cartas, né? As boas notícias desse Filho de Deus, desse prometido, desse Salvador. Tudo isso no primeiro versículo. E logo no versículo 2, ele vai falar sobre a Escritura, lembrando que Isaías, aquele profeta que veio lá no Antigo Testamento, né, daquele grande livro de Isaías que nós temos nas nossas Bíblias, vai citar que antes da vinda desse Jesus poderoso, né, daquele Salvador, daquele prometido Filho de Deus, antes de ele vir, viria alguém que iria preparar o caminho, iria endireitar as veredas, né? Então, apareceu quem? João Batista. João Batista é aquele que Isaías profetizou. Ele veio realmente dentro daquele ministério de mensageiro preparando o caminho. Ele veio pregando, batizando, né? Batismo por arrependimento, de arrependimento, para justamente ter a remissão dos pecados. Já veio introduzir o que seria em Jesus feito de forma completa, né? Porque Jesus batizaria e daria, sim, o perdão dos pecados de uma vez por todas. E, além disso, o Espírito Santo de Deus na vida de todos aqueles que foram batizados, porque arrependeram-se e aceitaram Jesus. Então, aqui a gente tem apenas um início, né? Através, um preparo de caminho através de João o Batizador, João Batista. E esse João aí no versículo 6, né, e no versículo 5, né, realmente se mostra como um grande profeta, como um homem de Deus, né? Toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém. Importante essa ênfase que Marcos dá aqui, porque toda aquela população da cidade de Jerusalém, lembra, a capital daqueles dos judeus, onde havia o templo do Senhor, e também toda a província da Judeia, uma província que tinha várias cidades naquela época, eles estavam indo atrás de João Batista, estavam sendo batizados, se arrependendo, né, realmente dos seus erros, indo até o Rio Jordão, um rio importante até hoje para aquela região, porque não há tantos rios por ali, e o Jordão foi usado, né, o Jordão, os seus afluentes, usado para esses batismos que João estava fazendo ali, justamente para que as pessoas pudessem confessar, se arrepender dos seus erros, já se preparando, um coração preparado para a vinda do Messias, do Cristo, daquele que salva as pessoas. Então, isso que estava acontecendo aqui, João Batista, uma pessoa bem importante, um profeta, um homem como Jeremias havia profetizado que viria, né, antes do mestre. E João aqui tinha uma vida modesta, né? Versículo 6 fala que ele se vestia com roupas feitas de pelos de camelo, trazendo cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Um homem realmente dedicado ao seu ministério, à sua função. Não era um homem apegado às coisas e nem buscando coisas do mundo, mas totalmente centrado como um voto, né? Uma vida devota a Deus e a sua missão realmente de pregador, de preparador do caminho do Senhor. Versículo 7 diz, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Olha só aqui João Batista se colocando no nível dele, né? Está dizendo, olha, toda a Judeia, toda Jerusalém estava indo até João. João, uma pessoa pregador importante de multidões aqui, mas vai dizer, olha, não sou eu, hein? Vai vir depois de mim aquele que é poderoso, mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de desatar-lhes as correias das sandálias. Importante a gente ver essa relação, né? Porque normalmente quem fazia isso, né, numa casa, por exemplo, de uma pessoa lá de Jerusalém, uma pessoa com condição financeira um pouco maior, né? Quem fazia esse papel de desatar as sandálias, normalmente era um escravo, né? E João Batista falou, olha, eu não sou digno nem de fazer isso. Então João está se colocando e mostrando para eles quem era de verdade o poderoso. Quem era de verdade aquele realmente que tinha todo o poder, que merecia ser exaltado, né? João Batista exalta aqui a Jesus na sua fala, né? Mostrando para as pessoas que de fato é esse Jesus que é poderoso. É ele que realmente deve ser visto, contemplado, exaltado e não João. João era apenas um servo, um mensageiro desse Jesus, aquele que seria o salvador da humanidade, que é para nós hoje o salvador. João Batista, um homem de Deus, um homem que tinha na sua boca, na sua vida, o poder de Deus, mas a função dele era mostrar, apontar Jesus, o poderoso, Jesus, aquele que salva, o prometido lá do Velho Testamento, o Filho de Deus. Versículo 8 diz, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Na verdade, é Jesus que enviou o Espírito Santo para habitar em todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos nós exaltar esse Jesus, o poderoso, o Filho de Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.